ADN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Nosso sextou na sexta-feira começa com o CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier. Boa tarde, Xavier.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos amigos da CBN. E é bacana poder falar de comida, de bebida, desse astral da sexta-feira.
E só hoje que tem muito a ver com isso, né? Super pra cima hoje, né?
Opa, super. E a questão é que não é só sexta-feira, não, viu?
É,
tem
todo
terça,
dia.
Quarta, quinta. E é um local muito bacana que Curitiba já, acho que, inseriu dentro da história da cidade. Eu acho até que o próximo mapa da CBN que eu vou fazer tem que constar.
Tem que ter.
Porque, pô, 28 anos de funcionamento de um estabelecimento, principalmente nessa área de gastronomia, eu acho que vale a pena. O papo vai ser bom.
Vai ser bom. Vamos fazer a apresentação oficial agora, então. O nosso convidado de hoje, uma das principais referências da noite boêmia de Curitiba. Ele acumulou experiências gastronômicas na Itália, França e Inglaterra. Ele comanda o Dom Mar, então já entregando o que o Xavier falou ali, há 28 anos, bar gastronômico que reúne artistas, intelectuais, escritores, esportistas e muito mais gente, não é que você puder imaginar, sempre com música ao vivo, bebidas, a coleção de cachaças saborizadas e diariamente também tem o Barreado, que é uma referência do local, e feijoada também. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Então o nosso convidado de hoje é o Paulo Zanatta, do Dom Max. Paulo, seja bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui e vamos trocar umas ideias sobre essa pequena história aí.
E é uma história curiosa, né, Paulinho? Porque você é da área teatral, digamos assim, né? Você se encaminhou para isso, por isso que ele foi para a Europa lidar com essas coisas de comida, mas no fundo ele estava lidando com esse lado artístico. E que veio para cá e acabou, você sempre diz assim, né? Era para ser uma coisa temporária. Bom, não deixa de ser temporária, 28 anos pode ser temporária.
Continua temporária, exatamente.
E foi assim, né? E tanto que hoje é um reduto de muita gente do mundo artístico, mundo cultural, né?
Sim, é o local que acaba. O pessoal vai ao show, vai a algum lugar e acaba passando por lá depois do evento e coisa e tal. Então, acaba se encontrando lá, né? Para nós é um prazer, porque é da minha área, então eu fico mais à vontade também, né?
Então conta um pouco, tenta dar um resumo do que é o Dom Max hoje. Dois Dom Max que existem, o do almoço e o do jantar.
É, ele emenda, né? É. Vai junto, ele começa almoço eu fico na cozinha, a parte boa, que como você fala, a parte boa é cuidar da cozinha, né? Que é a parte que eu gosto mesmo, é ficar ali cozinhando. Só que eu até gostaria de estender até a noite, mas não tenho mais o pique de ficar de manhã à noite, né? Então a gente tem o almoço das 11 às 13, a la minuta, são pratos mais rápidos e fáceis para porque o tempo do meio-dia é muito rápido mesmo para quem vai almoçar. E à noite já emenda, das 4 horas já começa os petiscos, os aperitivos. Aí às 7 horas já tem um happy hour legal. E 7 horas começa uma musiquinha, 7h30, vai até às 10. A gente faz uma coisa bem calma, sempre um duo, um trio, né? Não dá para colocar uma banda grande, porque o local é pequeno e tem a vizinhança, coisa e tal, né? Mesas fora, cadeiras, banquinhos fora.
Você falou que prefere ficar mais nesse momento do almoço. Até que horário que você vai e não dá aquela vontade de ficar um pouco mais de vez em quando ali, dependendo do que está acontecendo?
Não, daí eu tô cansado já. Aí tem que ir para casa, tomar banho, relaxar e voltar já a organizar tudo para a noite. Né?
Mas normalmente você fica até que horário? Como é que é a tua rotina?
3 horas. Das 10 às 3 eu fico no almoço e aí chego às 7 e vou até 11 horas, mais ou menos.
E você tem uma característica interessante, né? Talvez seja o único local de Curitiba. Pode ser que haja outros, mas que eu me lembro, pelo que eu constato sempre, que tem música todo dia.
Eu tenho de terça, segunda eu fecho, né? De terça a domingo. Então, tem todo dia. Aquele horáriozinho das 7h30 às 10h, com intervalos, né? E são estilos diferentes. E o único que repete, assim, que tem todo dia, toda terça-feira, é o Chorinho, né? Com o Daniel Milavaca, o Lucas Melo. Esse a gente tem há um tempo já. Os outros dias vai repetindo, tem, por exemplo, Roberto e Carlos, que faz um sucesso tremendo, uma dupla, por mês. Né? Muito legal,
divertido, né, evidentemente.
Divertidíssimo, né? Todo mundo canta junto.
E como que você vê essa relação da gastronomia com a música? O quão fundamental é ter a música?
Cara, é a diversão no geral, né? Tu vai... na verdade, eu gostaria de ir a um lugar que teria alguma coisa para comer e uma boa música, né? Então, eu acho que eu juntei, assim, até o cardápio, eu trabalhei sempre nisso. A gente ia no bar e tinha... Aqui em Curitiba, quando eu cheguei, era batata frita, era fritura... Aí eu procurei encontrar alguma coisa, que eu quero ir no lugar e quero fazer todas as coisas que eu quero, não quero ir para aquele lugar, depois sair para outro e ir para outro, ficar mudando, né? Aí eu tentei compilar a ideia de se divertir no mesmo lugar, né? Para não ficar aquela madrugadeira procurando lugares, agora eu quero comer lá, agora eu vou... Apesar que eu saio às vezes dali, eu vou para o... Né?
Claro, você vai para o palácio,
né? Comer alguma coisa, essas coisas assim, né? Mas eu acho que juntou a diversão, uma música boa, né? Eu gosto de música. Como eu não podia sair para ver, eu trouxe a música para escutar em casa. Né?
Você trouxe a música, eu trouxe a comida, então. É, né? Tudo comida. Que você queria, né? Então, você tem pratos também, né? Esses pratos valem para a noite também. Se a pessoa quiser chegar e jantar... O que, por exemplo, que você tem? Depois que a gente vai falar dos petiscos, tem alguns que são sensacionais.
Ó, parmigiana, que é um famosíssimo nosso lá, eu tenho massas com mignon. Mignon é o principal, que leva quase todos os pratos à noite, né? Mas são massas, risotos, mignons, algumas saladas boas e bastante petiscos, né? Então, a pessoa pode... Porque tem os pratos que eu divido em porções, por exemplo, mignon à parmegiana. Aí é porção de mignon à parmegiana em pedaços, né? Para petiscar, né?
Então vamos aproveitar e falar dos outros petiscos também, né? Como é que é?
Um famoso é a berinjela, né? Berinjela gratinada. Pô, berinjela? Não!
Berinjela num bar, gostar, né?
E um dos que mais sai, né? Tem gente que vai lá só para berinjela. Né? Tem a berinjela
com... Como é que é?
Berinjela gratinada. É uma lasanha de berinjela. Berinjela, queijo, molho de tomate, assado. E é o petisco preferido de muita gente, né? Depois tem o mignon shiitake gengibre, que é um outro também, que é um pouco oriental, assim, né? Tem uma saída muito boa, né? Para acompanhar uma cervejinha, um vinho, ele acompanha tranquilamente. Aí pastelzinho de barreado, né?
Pois é. Eu ia te perguntar isso, porque você tem barreado todo dia, né?
Eu barreado todo dia.
O que também não é comum aqui.
É. Eu faço barreado duas vezes a três por semana. Eu tenho que fazer porque é muita gente de fora que vem e não consegue ir até Morretes. O Antonina comeu barreado, aí... Entra no Google ali, dá um Google, pá, Dom Max. Aí, muita gente de hotel, muita gente que está de passagem, coisa e tal.
Até dá para dizer que tem mais barreado no Dom Max do que em Morretes, né?
Eu acho que vende mais do que...
E a feijoada nessa linha também?
A feijoada é sábado, quarta-feira e sábado. Quarta-feira, sábado é uma loucura, né? É delivery e fila de espera grande, né? Nossa feijoada já tem 25 anos, então é um... tempo, assim, direto. E eu, no começo, o pessoal, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eles faziam feijoada só no inverno.
Isso.
E agora, aí eu comecei a fazer, não, inverno não, eu quero comer feijoada durante... Aí no começo sofrido, fazia menos e coisa e tal, aí foi pegando. Hoje, todo mundo faz direto, que é ótimo, né? Quer sair, quem gosta de feijão, eu não sou aquele de, só vou comer feijoada no inverno, eu vou comer... Quando dá vontade, né?
É uma coisa que eu nunca entendi também. Uma vez até escrevi sobre isso. Se a feijoada é um prato que é muito popular na Bahia, no Rio de Janeiro, onde é quente, como explicar essa coisa do inverno, né? E a tua feijoada tem uma grande vantagem, que ela é completa.
É completa, completa. Não adianta fazer... Logicamente, alguém pede a light... Pede a light, vem com as carnes magras.
Mas o cozimento é tudo junto.
Agora, o cozimento é com todas as carnes, né? Com... pé, rabo, máscara,
orelha,
aí depois tira e quem quer a gorda mesmo, a completa, tem gente que só come a gorda mesmo, não quer nem saber da costela.
Porque tem uma máxima do Sérgio Porto, um cronista dos anos 60, né, que era o Stanislau Ponte Preta, e ele dizia assim, que a verdadeira feijoada é aquela que requer uma ambulância na porta, né?
Exatamente. Tem que comer até, não adianta comer um pratinho, tem que comer até chegar é um naquele ponto. Né?
É um prato gordo.
É um prato gordo, com certeza.
O Xavier falou de uma máxima e o Xavier fez uma provocação lá no começo também que eu estava te apresentando, que são as festas que foram criando aos poucos, virando uma tradição. O Xavier falou da festa de aniversário. Como é que isso foi surgindo e como essas festas são hoje?
Então, eu não gosto de aniversário. Porém, quando é que vai ser? Passa o ano inteiro pedindo. Quando é que vai ser aniversário? O meu ou do Dom Max? A gente faz duas festas grandes, né? Na verdade, a gente tinha a festa junina, que era uma loucura, mas aí uma vizinha pediu para parar e colocar. A gente decorava metade da rua ali. A maioria gostava, né? Mas quando tem uma pessoa que não quer, a gente acaba respeitando isso e acabou a tradição da festa junina, que a gente levou muitos anos, 7, 8 anos, e cada ano mais cheio, né? E aí tem as festas do Dom Márcio, a gente acaba fazendo essa festa e faz uma super decoração. A Márcia, minha sócia, ela é especialista numa boa decoração, ela adora, ela fica um mês antes procurando o motivo e procurando alguma coisa para fazer diferente cada ano, né? Então é legal.
É importante lembrar que o Dom Max, ele fica numa rua estreitinha, chamada Tenente Max Wolff.
Max Wolff.
Do Água Verde.
É, no Água Verde, ela fica entre, o Dom Max fica entre a Getúlio Vargas e a Pitty Carneiro, né? E ela é estreita, assim. E, então essas festas tomavam conta da rua, fechavam a rua.
Exatamente.
Às vezes, né?
Fechava, exato. É, daí eu faço todas as coisas, tanto que eu fico até o final das festas cuidando para
não passar do ponto.
Não passar, baixar o volume, não atrapalhar o trânsito, não colocar banco nas calçadas. Então eu fico ali como um guarda ali na frente, cuidando para não dar problema, para não interferir também nos vizinhos, não atrapalhar, né? Porque a gente sabe que não são eles que me atrapalham, sou eu que atrapalho eles, né? Então eu tenho que fazer a coisa para deixar tudo tranquilo, né?
E nesse olhar de tomar a rua, né, tomar a cidade e tudo mais, dá para dizer que você antecipou um pouco o movimento que a gente vai ver depois em outros pontos da cidade, da população ir para a rua, ficar na rua e não dentro dos lugares?
É, porque Curitiba tem aquela característica de ficar dentro, né? E é tanto que é tão difícil colocar essas banquinhos fora ou mesas fora, né? Como tem em outros lugares. Então parece que sempre tem problema e nunca se resolve essa coisa de colocar, fazer como chama, vaga viva, uhum, que tem em São Paulo, Rio, Belo Horizonte já nem precisa, né? Belo Horizonte já é tudo para fora mesmo, né? E eu acho assim que a necessidade desse ar livre, de beber, de ficar, beber, trocar um papo, bater um papo, tomar uma cervejinha com os amigos no lado de fora, é legal, é uma atitude, não é aquela coisa de ficar sentado na mesa muito formal, né? É uma coisa mais despojada e mais alegre, né?
O tempo, o clima não ajuda muito, né?
Bom, e tem essa, né? Quando o tempo tá bom, né?
Eu lembro até a última vez que eu fui lá agora conversar com ele, trocar umas ideias, fazer um briefingzinho. Estava chovendo, uma chuva terrivelmente forte, né? E tinha um pessoal dentro, mas bastou a chuva parar, o pessoal foi lá para fora.
Ah, vai fora, vai fora. E tem gente que entra e espera banquinho lá fora, ou mesa lá fora, né? A lista de espera lá de dentro para sair, né?
É o contrário.
É legal.
E como é que você cria essas novidades? Vamos falar das cachaças daqui a pouco, né? Por exemplo, o pastelzinho de barreado. Quer dizer, você tem barreado todo dia, é natural que você tenha matéria-prima para o pastel. Como é que surgiu isso?
Então, o pastel foi uma coisa assim. No começo, como saía pouco barreado, eu tentei dar outra, uma continuidade para o barreado, para não perder o barreado. Hoje já não teria esse problema, porém, o pessoal acabou gostando e acabou pegando, né? Então, as novidades a gente vai criando. Cara, se fosse colocar tudo que a gente cria no cardápio, não tem condições, porque a gente tem que deixar eliminando alguns pratos, mas não dá para colocar, né? Como tem no delivery, tem nas mídias sociais todo o cardápio, tu não consegue ficar com uma mudança muito, muito frequente, né?
Mas tem coisa que vai e volta com o tempo ou não?
Tem algumas coisas que o pessoal pede. Apesar que as coisas que saem do cardápio, a maioria eu consigo ter os ingredientes para refazer. Chega cliente antigo de 20 anos atrás.
Você precisa.
Ah, eu queria comer aquilo. Eu faço. Como eu tenho cozinheiro, tem o Gil, meu cozinheiro lá, ele trabalha, está comigo há 25 anos, 26 anos. Ele cuidava dos carros na rua, né? Aí ele pediu uma chance para aprender a cozinhar, acabou ficando comigo, bacana. Aprendeu e tá, até hoje está se aposentando agora.
E aí, as cachaças?
Então, as cachaças...
É uma das marcas, o Dom Max, porque é impressionante. Ele tem uma garrafinha do lado da outra. Quantas são?
São 27 agora. Mas já tive mais, era mais de 50, só para eu reduzir para poder cuidar todas com uma garantia, ter qualidade. Eu reduzi.
E do que? O que tem, basicamente?
A castanha, ameixa preta, guaco. Nossa, tem... Infinidade, nossa, até esqueci.
Tem
os
favoritos, né? Cataia.
Cataia.
Banana, até pouco
banana,
tempo era
rainha. Canela, tangerina.
Tangerina, para mim, é
tangerina melhor. Vende muito. É. Nossa, tangerina é a preferida. Né?
E como é que é feito isso?
A tangerina tem um esquema, tu comprar a tangerina, tem que hidratar ela, congelar, depois fazer. Por isso que ela tem que manter na geladeira sempre, né? É a mais difícil a tangerina para manter. Agora, o restante eu tenho toda, mais ou menos, eu tenho um fica uma semana, o outro fica dois meses, cada uma delas, com sementes, elas ficam mais tempo, 4 meses, 5 meses. Então, depende do tipo de cachaça. Aí, em garrafa, eu tenho, na minha casa, metade é cachaçaria, metade é minha casa.
Olha só, né? A gente falou da cachaça, a gente falou das festas, a gente falou dessa questão de estar dentro do local, de estar fora, a gente falou das comidas clássicas ali, feijoada, o barreado, a gente falou do petisco, a gente falou da música ao vivo. É uma coisa gigantesca, se a gente for olhar nessa história de 28 anos. O Xavier começou contando que isso começou lá na tua viagem para fora, de ir para restaurantes e tudo mais, e até para financiar os estudos. O que você vê que essa mistura ali de ir para fora, de alguém que trabalhava com teatro, para virar o que virou o Dom Max?
Pois eu gostaria da explicação também, você poderia... Então, na verdade, como eu falei para o Xavier, era para ser passageiro, porque assim, eu tinha meus filhos pequenos, meu filho veio da Inglaterra, já nasceu lá, e minha filha nasceu logo depois que eu abri o Dom Max. E nisso eu tinha que resolver, e com o teatro não conseguia resolver minha vida, né? Então, no começo, quando eu comecei a abrir à noite, começou a vir o pessoal do teatro,
que ensaiava. Era de dia, né? Você comprou, já existia, né?
Existia, mas era completamente... Fazia costela no final de semana, uma casa de massas, era outra proposta, fazia o prato feito e o prato comercial. Lembro, um tempo atrás, tinha o prato feito, o comercial, uhum. E o frango e costela na frente ali. Era uma casa legal, fazia algumas massas, e eu gostei do nome, eu tinha outro nome lá. Aí eu gostei...
Qual era a tua ideia? Qual era o nome?
Hã?
Que você ia chamar do quê?
Na época era, eu queria fazer alguma coisa relativa a tapas, eu ia colocar tapas em tascas.
Uhum. Que não existia nada de tapas.
Não existia nada de tapas, então eu queria pegar a comida brasileira e fazer porções pequenas e servir. Daquela maneira de servir, tu testar vários tipos de petiscos brasileiros. Né?
Bom, eu te cortei, você estava falando quando começou a abrir à noite, e daí?
Então, quando eu comecei a abrir à noite, começou a vir o pessoal do teatro. Né? O Rodrigão do Beija-Flor, esse pessoal, mas o Felipe Hirsch do teatro, ensaiava, vinha para lá. E aí comecei a abrir aos poucos à noite. Né? Aí começou a vir, no começo era só o pessoal do teatro. Segunda-feira, se encontrava os artistas todos da cidade, eles encontravam segunda-feira lá. E tudo acontecia. Tinha o cara com violino, a cara que ia poesia, aí o cara levava uns desenhos e coisa e tal.
Um livro.
E aí acabou virando a segunda por um bom tempo. Né? Aí, aos poucos, eu comecei a abrir à noite. Pá, aquela dificuldade. No começo não foi fácil assim, né? Até agora não é fácil.
Mas é uma história grande, uma história plural, né? Sem sombra de dúvidas, interessantíssima da gente contar. Xavier, antes da gente fechar, a gente sempre puxa já um pouquinho para a gente falar do convidado da semana que vem, né? Já temos... Podemos contar quem vem na semana que vem?
Podemos. A semana que vem vai ser uma convidada. É uma cozinheira chamada Débora Teixeira. As pessoas talvez não relacionem, mas ela é a grande fiel escudeira da Manu Bufara. A Manu pode viajar para o mundo inteiro para conquistar pontos entre os 50 melhores da América e tal, porque a Débora segurou as pontas. Daí ela foi para Noronha, para um restaurante dela, ela como sócia do Paulinho Fatucci, né, que você conhece. E voltou agora convidado pela Manu para tocar a cozinha do Surya Hotel. O restaurante se chama Atma. Ela atende tudo e é impressionante o cardápio, inspirado pela Manu. Ela, Manu, criado com consultoria e ela tocando. Ela vai falar sobre isso, sobre a carreira dela também, que é muito bonita.
Então isso é na semana que vem. Hoje, mais uma vez, a gente quer agradecer ao Paulo Zanatto por essa história gigantesca, né? 28 anos de Dom Max. A gente contou um pouquinho aí, tentou pincelar algumas coisas. Paulo, muito obrigado.
Só por fazer o endereço direitinho.
É, fechar com o endereço.
A Manu era minha cliente antes de ser cozinheira. Que legal isso.
Que legal.
O endereço.
Tenente Max Wolf Filho, 37, na Água Verde, entre a Bento Viana e a Júlio Sampaio, entre o Clube Curitibano e o Atlético Paranaense.